Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Está com a Voz da América. Esta é a emissão vespertina em português, sábado, 27 de dezembro de 2014. Votos de um excelente sábado na nossa companhia. Na apresentação desta emissão está Ana Guedes, que vos deseja boas festas. E estamos quase a chegar ao final do ano. Para já, bom ano 2015. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Estamos em onda curta nos 13.630 e 15.720. Estamos em onda média nos 1.530. Estamos na internet em www.voaportugues.com. Na emissão deste sábado, 27 de dezembro, vamos ter aqui, para além das notícias do mundo, vamos falar dos quase 100 anos de existência do MPLA, o partido no poder em Angola, e dos seus anos de governação. Falaremos também aqui de quais são as últimas novidades musicais aqui nos Estados Unidos, mas para já vamos dar uma volta pelo mundo em notícia.
Olá, ouvintes. Ao microfone, João Santa Rita. Na Somália, as autoridades disseram ter capturado um dos mais procurados comandantes do grupo islâmico Al-Shabaab. Zakari Ismael Hersi foi capturado hoje na cidade de El Wak, perto da fronteira com o Quênia. O general Abbas Ibrahim Gurey, comandante das tropas somálias na região sul de Gedo, disse à Voz da América que as autoridades tinham recebido uma informação de um cidadão de que suspeitos membros da Al-Shabaab se encontravam escondidos numa casa naquela zona. Gurey disse que Hersi foi capturado juntamente com o seu secretário. O general disse que Hersi, armado com uma pistola, não ofereceu resistência. Em junho de 2012, os Estados Unidos ofereceram 3 milhões de dólares por informação que levasse à captura de Hersi, na altura descrito como um colaborador do antigo dirigente da Al-Shabaab, Ahmed Abdi Godan. Numa entrevista à Voz da América, já depois de ter sido preso, Hersi confirmou ter sido membro da Al-Shabaab, mas disse ter abandonado o grupo há 18 meses devido a diferenças com a liderança. Hersi disse ainda nunca ter sido o chefe dos serviços de informação da Al-Shabaab, como foi noticiado, mas confirmou ter ocupado várias posições dentro da organização, incluindo o chefe das administrações regionais e tendo sido um dos comandantes das milícias da Al-Shabaab. A Coreia do Norte denunciou o presidente Barack Obama com um insulto de natureza pessoal e racial, acusando os Estados Unidos de serem responsáveis por interrupções intermitentes do seu serviço de internet que isolaram Pyongyang na última semana. Numa declaração, um membro não identificado da Comissão de Defesa Nacional acusou o presidente Obama de ser responsável pela decisão da companhia Sony Pictures de colocar em circulação o filme A Entrevista, uma comédia-ficção sobre um alegado plano da CIA para assassinar o presidente norte-coreano Kim Jong-un. A declaração da Comissão Nacional de Defesa, o órgão estatal mais alto da Coreia do Norte, afirmou, e citamos, Obama é sempre responsável em palavras e em ações, como um macaco numa floresta tropical. A rede de computadores da Sony foi atacada em novembro por hackers que depois tornaram público grandes quantidades de informação pessoal na internet. As autoridades americanas disseram que uma análise do software usado pelos hackers indicou claramente que a fonte do ataque foi a Coreia do Norte. A Coreia do Norte negou responsabilidade. Estava previsto para hoje o fim de uma troca de presos de guerra entre o governo da Ucrânia e separatistas pró-russos. Os separatistas deveriam entregar hoje vários presos ucranianos, completando assim a troca de presos. A presidência ucraniana disse que o país tinha entregue na sexta-feira 222 rebeldes capturados em combate e os separatistas libertaram 146 soldados ucranianos na maior troca de presos desde que a rebelião começou em abril. O presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, demitiu o primeiro-ministro Mikhail Miasnikotovich numa decisão que parece estar ligada às dificuldades económicas do país devido à crise na vizinha Rússia. O presidente substituiu o chefe de governo com o seu chefe de gabinete, Andrei Kobyakov. O presidente Lukashenko substituiu também o diretor do Banco Central e outros destacados ministros. A Bielorrússia é altamente dependente de Moscou e a sua economia é muito sensível aos problemas económicos da Rússia. A Bielorrússia exporta metade dos seus bens para a Rússia e é altamente dependente dos subsídios russos, que faz face a uma crise económica causada pela queda de preços do petróleo e sanções da União Europeia. O governo sírio disse estar pronto a reunir-se em Moscovo com representantes da oposição para tentar encontrar uma solução para a guerra civil no país.
Música.
Obrigada, foram as notícias que vai pelo mundo este sábado, 27 de dezembro de 2014. Votos de um bom sábado na nossa companhia, Voz da América, emissão vespertina em português. Estamos a transmitir desde Washington.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Na janela de Angola, o repórter Kim Chaliongo e os seus convidados vão falar dos 58 anos de existência do MPLA e da sua governação. Como convidados, o jurista Domingos das Neves e o historiador e professor universitário Venceslau Alves.
Fundado a 10 de dezembro de 1956, o MPLA, partido no poder em Angola, teve na sua essência a luta pela libertação dos povos do jugo colonial, um objetivo cujos membros fundadores perseguiram com espírito de nacionalista, no sentido de que a nação era mais importante que qualquer pretensão pessoal. Passados mais de 50 anos, analistas olham para o partido que sustenta o governo angolano com alguma preocupação. Apontam a desvirtuação das suas ideologias de criação. O jurista e membro do Centro de Estudos Populorium Progressio, Domingos das Neves, diz que atualmente reina no seio do maior partido de Angola uma subversão de interesses e de valores, dado que a questão política na fundação do MPLA era prepartidária, estando esta no âmago dos interesses do movimento político, o que desapareceu atualmente das suas ações.
Sou daqueles que pensa que o MPLA é um grande partido, sobretudo na... desde aquilo que foram as motivações da sua fundação. É um MPLA como movimento político que tinha à frente objetivos muito bem claros, que é aquele de lutar para a libertação, atenção, a libertação dos povos do jugo colonial. E isso faziam-nos, os fundadores deste partido, faziam-no com um espírito verdadeiramente de grandes nacionalistas e que tinham à frente não interesses pessoais, mas os interesses, sobretudo, daquilo que é a comunidade, que é a nação.
Esses interesses atualmente foram subvertidos?
Infelizmente, o que nota-se é que há uma grande subversão de interesses, porque a questão política entendida na acepção da fundação do MPLA era algo entendido como pré-partidário. Não estava a política estava no âmago do interesse do movimento como tal, que depois se transforma em partido. E nota-se que há um vazio de valores que eram comungados no início da luta armada, no início da independência, e que hoje, praticamente, vamos assim dizer, desapareceram, porque também desapareceram as escolas do partido. Houve um tempo, agora estão a revitalizar, mas passou-se muito tempo. A maior parte dos jovens que estão, e até de mais velhos, nem conhecem a história ideológica do MPLA. Estão ali, muitos deles, só por questões de oportunidade, como estávamos a falar há pouco tempo. Isso não é política. Isso é desvirtuar a política. Isto é tirar os créditos à política, no sentido verdadeiro da palavra. E, porque os políticos têm a vocação de servir a comunidade e não de se servir da comunidade para se fazer os interesses pessoais, como estamos a ver agora. Temos que convir que se muita coisa no país não vai para frente, não obstante todos os esforços que se façam, é porque a gente que entende mal a política utiliza mal e utiliza para fins próprios em detrimento ainda de muitas pessoas, de muitos pobres, da comunidade como tal. Isso não está muito bem. E é este aspecto negativo que o MPLA tem que devolver a si mesmo desde a origem. É?
São esses os valores a que se referia há pouco tempo.
Exatamente.
O jurista Pedro Capracata, por sua vez, pensa que, apesar dos 58 anos de idade, suficiente para ter alguma maturidade, o MPLA atual não é o mesmo de há 50 anos, fundado com os projetos de resolução dos problemas do povo. O analista olha para o partido governante como um instrumento usado para a apropriação de bens e acumulação ilícita de riqueza.
58 anos, estamos esperando um partido maduro, que já atingiu a terceira idade, né? Portanto, temos aí, em termos de pessoas, de um indivíduo que podemos considerar tanto na terceira idade, mas não vai para o beirá-lo, claro. Está maduro no sentido de melhor refletir os problemas do país. Mas não é menos verdade que a idade não significa maturidade em termos de resolução dos problemas.
Nesse aspecto, como é que está o MPLA?
Nesse aspecto, conforme foi constatado pelo balanço feito por presidente do MPLA, com o qual eu concordo, creio que o MPLA não é o mesmo MPLA de há 20 ou 30 anos, ou daquele MPLA que eles fundaram com aqueles projetos. Do tal programa menor e programa maior, ou a resolução dos problemas do povo. Não. O MPLA atual é uma junção de homens com vista à satisfação de interesses pessoais. É apenas apresentado como um instrumento, quer dizer, o MPLA é um instrumento de apropriação de bens, ou melhor, utilizando as palavras do presidente do MPLA, é um instrumento de acumulação primitiva do capital. Porque se puder ver os membros todos do MPLA, os mais influentes, hoje têm uma vida, do ponto de vista económico, muito folgada. Quer dizer, uma vida abastada, com muita riqueza a ser ostentada. Isto tudo graças à utilização desse instrumento que se chama o MPLA.
Já o do Centro Universitário, Venceslau Alves, tem uma ideia diferente. O académico entende que, no que respeita à alegada alteração da sua essência, deve-se ao dinamismo das ideologias políticas, movidas fruto da conjuntura atual do mundo. Para o docente, as ideologias do MPLA não são estáticas, mas dinâmicas, tal como o mundo e a própria globalização, fruto da conjuntura, quer interna como internacional.
Bem, os partidos políticos devem saber que as ideologias políticas não são estáticas. As ideologias políticas são dinâmicas. As ideologias políticas alteram-se, mudam-se. Isso fruto da própria globalização e fruto da própria conjuntura, quer interna e quer internacional. Não é? E o que é que o MPLA tem estado a fazer? O MPLA tem estado a não a alterar de maneira errada as suas estruturas, mas, vamos lá, então se ontem ou se no passado havia uma ideia de imperialismo a nível do mundo, hoje o mundo é uma aldeia global, não é? Antes, se havia apenas um grande polo no mundo, hoje já há a China, não é? A China também já tem uma ordem a dizer ao mundo. A Rússia parecia adormecida, mas não, a Rússia hoje também já tem uma ideia a dizer ao mundo. E vários outros países que são emergentes, não é? E assim também vão mudando as ideologias políticas. Eu penso que não é esta a ideia que tenho. Eu penso que as ideias, as ideologias políticas do MPLA, no fundo, continuam a ser originais, mas com grandes alterações. E o bom aqui é que essas alterações têm sido do ponto de vista positivo.
Quando fala em boas alterações ou alterações do ponto de vista positivo, está-se a referir a quê concretamente? Já que olhamos para situações que envolvem militantes do MPLA e resultam mesmo em mortes, estou a falar situações de intolerância política, estou a falar, por exemplo, de situações de violação dos direitos direitos humanos?
Bem, quantas situações de violações de direitos humanos, situações de intolerância política, não são visíveis no seio do MPLA? É porque nós devíamos ver bem aquilo que devíamos denominar por situações de intolerância política, por situações de violação de direitos humanos. Há várias manifestações na Europa onde os indivíduos manifestantes acabam presos, acabam expulsos de várias estruturas, até do próprio Estado. Isso tem acontecido na Europa e em outras partes do mundo. Infelizmente, esse tipo de situações, quando acontece em África, diz logo que a África é um continente sem democracia, mas quando acontece em outras partes do mundo, ninguém questiona.
O MPLA governa Angola desde o alcance da sua independência 11 de novembro de 1975. Em 1992, 2008 e 2012, o Partido dos Camaradas deu-se por vencido nas eleições gerais organizadas no país, através da confiança em si depositada nas urnas por quem acredita no seu projeto de governação. O analista Domingos das Neves afirma que os resultados dos pleitos eleitorais demonstram que o partido ainda reúne consenso no seio dos angolanos, pois embora depende da esperança apresentada aos eleitores, por isso olha com preocupação para o futuro do partido do governo.
É um deteriorar-se se continuar assim, e vai ser uma grande pena. Vai ser uma grande pena porque as pessoas, não obstante tudo, penso, e essa última confiança de 2012 que foi depositada ao MPLA para governar, demonstra que, não obstante tudo, ainda reúne consenso por parte do povo, mas também a reunião de consenso depende muito daquilo que é a esperança que se dá. E quando a esperança começa a tornar-se moribunda, como diz algum cantor nosso, depois fica muito mais complicado, porque entramos num processo de putrefação da política. E quando entra depois no processo da putrefação, vem logo a seguir a decomposição. E pronto, isso é um processo natural de qualquer tipo de organização que ao longo do tempo, se não se cuida, mesmo os grandes impérios, como o Império Romano, por exemplo, decaiu com toda a força que tinha, militar e política e jurídica, decaiu porque começou a corromper-se por dentro.
O advogado Pedro Capracata, por sua vez, entende que a preocupação maior para o MPLA não é a situação atual, mas sim a sucessão de José Eduardo dos Santos. Para o analista, a nível de partido, tudo anda à volta do seu líder, o que gera a prática de culto à personalidade ao presidente.
Para mim, não é a situação atual, é a situação pós-Eduardo. Isto por quê? Porque os partidos africanos funcionam tal igual como funcionavam os partidos marxistas da Europa. O secretário-geral é uma pessoa infalível. Firme, por exemplo, o Partido Comunista da União Soviética, na antiga destina da União Soviética, o Partido Comunista da China, tinha um secretário-geral, é uma pessoa infalível. O princípio de infalibilidade do Papa é aplicável aos partidos marxistas. Olha, todos os partidos africanos dos países negros também funciona com o princípio de infalibilidade do secretário-geral. Em alguns partidos, depois aparece o presidente. Olha, no nosso caso concreto, temos o presidente do MPLA. Tudo anda à volta desta figura. E dizia um governante europeu que as qualidades do chefe devem ser exaltadas até ao extremo. Ora, esse chefe é da filosofia leninista. O seu presidente da República vai chegar ao fim de uma forma natural, né, ou de outra, vai chegar ao fim porque o homem é mortal, né? Quando se termina. Exatamente, ou decida sair, exatamente, por alguma forma. Quando deixar o MPLA? Eu estou a prever uma crise a nível do MPLA. E a crise a nível do MPLA que tem reflexo a nível de todo o país, porque o MPLA que governa. Tanto, se todo o poder está concentrado numa única pessoa, o poder político a nível partidário, essa pessoa afastando-se, há logo uma crise de sucessão a nível do MPLA. E havendo crise a nível do MPLA, tem reflexo a nível de todo o país. Logo, vamos ver uma situação provavelmente dramática e não sabemos de facto qual vai ser a saída. Podemos ter um fim glório dentro de algum tempo. E isso não está para muito tempo, porque o homem está limitado no tempo.
Por sua vez, o docente universitário Venceslau Alves entende que o Partido dos Camaradas tem vindo a demonstrar crescimento, evolução e organização ao longo dos seus 58 anos de fundação, o que lhe valem a realização de congressos exemplares. O analista rejeita a alegada ideia de prática de culto à personalidade ao líder do partido.
Os partidos da oposição devem saber que até a volta dos seus próprios partidos não é, há este culto à personalidade. Bem, e isto até, quanto ao seio do MPLA, não vamos denominar disto de culto à personalidade, mas sim de uma admiração carismática no seio do líder do MPLA. Porque, diga-se a bom da verdade, o líder do MPLA é um indivíduo que arrasta multidões, é um indivíduo carismático, não é? E isto mostra que o MPLA é um partido com um projeto sólido, porque o MPLA é um partido de jovens, é um partido de mais velhos e é um partido de crianças. Isto porquê? Porque todas essas camadas sociais admiram o projeto político, primeiro do partido, que é o MPLA, e depois admiram o carisma do líder do MPLA.
O antigo professor da Universidade do Catambora, a Escola de Formação de Ideologia Política do MPLA, Pedro Caparacata, insiste na ideia de que o partido desvirtuou-se da sua esfera ideológica de fundação, que se diverge muito na prática. O analista pensa também que a utilização da política para a acumulação primitiva de capital não é uma prática exclusiva do MPLA. Por isso, aponta o dedo a partidos como o Frelimo, de Moçambique, e o ANC, da África do Sul, supostamente usados para a acumulação ilícita de riquezas.
Fugiu muito porque, digo-lhe isso, porque também estive no MPLA durante 7 anos, a trabalhar na esfera ideológica, portanto conheço o MPLA por dentro, conheço a ideologia do MPLA. Hoje a ideologia do MPLA não divide muito com a prática dos membros atuais, portanto o MPLA hoje é utilizado como instrumento para apropriação ilícita da riqueza. Mas devo dizer o seguinte, isto não só tem a ver com o MPLA, e todos os partidos políticos em Angola ou fora de Angola, ou a nível praticamente dos negros em África, são utilizados como instrumentos para a acumulação primitiva do capital. Se olharmos para a África do Sul, temos o presidente Nzuma. Hoje, uma das filhas de Nzuma é apresentada como sendo uma pessoa muito rica, muito abastada. Isto por quê? Porque tem como instrumento da aquisição de riqueza o ANC. Também outro exemplo de Moçambique, utiliza o Frelimo como instrumento para a acumulação primitiva do capital. Quer dizer, eu concordo plenamente com o senhor presidente do MPLA quando dizia que a acumulação do capital na Europa ocorreu de uma forma diferente da acumulação hoje de capital em África, porque o europeu para enriquecer precisa trabalhar, ao passo que para nós em África a condição para enriquecer-se, portanto para acumular o capital, é ter uma ligação intrínseca com o partido que estiver no poder.
Quanto à sucessão presidencial, Venceslau Alves diz que, pela dinâmica, dá a impressão que o MPLA tem vindo a preparar-se para os grandes desafios do futuro. Para o analista, o Partido dos Camaradas tem bases para permanecer, já que tem maturidade suficiente e mostra ser um partido sólido.
Dá a impressão que o MPLA está-se a preparar para os grandes desafios do futuro e o mais importante é que o MPLA tem estado a criar as suas bases para a permanência futura. E de certeza que isto é um problema interno que o MPLA tem estado a discutir do ponto de vista interno. E penso que o MPLA é um partido que mostra que é sólido e assim mostrará também com os outros líderes que futuramente podem vir a aparecer.
Olhando para o futuro dos angolanos, Pedro Caparacato entende que uma revolta massiva da população contra o partido governante em Angola, em face da alegada acumulação ilícita de riqueza, está fora de questão.
Eu tenho sérias dúvidas quanto a isso, porque isso teria a ver com a reação dos governados. O que acontece a nível dos negros? À medida que o chefe vai acumulando ilicitamente de riqueza, os governados vão admirando. Quer dizer, não suscita nenhum espírito de revolta, pelo contrário. E os governados não protestam, vão se contentando porque os ricos, os tais governantes, né, vão uma vez ou outra atirando este ou aquele bem, né, sem valor nenhum para essas pessoas, vamos admitir, a construção de fábrica de bebidas alcoólicas, cerveja e por aí. Isto contenta o governado, por isso não acredito muito, porque o governado não tem reflexo.
Domingos das Neves pensa que para voltar à sua essência, o MPLA precisa reativar com seriedade as suas escolas e solidificar as estruturas de base para que conheçam as ideologias e valores do partido. Das Neves pensa também que lutar contra a corrupção carece, além de boas intenções, de atos práticos e exemplares. A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Obrigada. Na nossa emissão da manhã domingo, vamos falar aqui dos desejos dos angolanos para 2015. Iremos depois conversar com a doutora Nídia sobre saúde e depois com um dos nossos amigos ouvintes. Passo agora para a música Telma Lee, uma voz angolana com Eu Te Magoei.
Muitos erros cometi. Não fui boa mulher. Perdi teu coração. Como eu fui capaz. Perdão por tudo que eu causei. Sejas muito feliz e que possas viver amor. Não te dei. Continuar eu sei que não dá. Vê se é difícil esquecer tudo mal que eu vi a ti. Baby, faz tempo que eu digo não. Que acabou a paixão. Não notavas o sinal.
Amigos, visitem a nossa página na internet em www.voaportugues.com e de segunda a sexta podem ver manchetes noticiosas da África em vídeo. VOA 60 África.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Lembramos que o Angola Fala Só pode ser ouvido na primeira meia hora, das 17h30 às 18h, em 9805, 13865 e 17820. E das 18h às 18h30, em 1530, 9800 e 15740. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Amigo ouvinte, não esqueça que nos pode ouvir e pode também ler as nossas reportagens em www.voaportugues.com. Pode lá deixar o seu comentário às mesmas. Pode ainda seguir-nos no Facebook. Pode se tornar nosso amigo nesta rede social, onde nos encontra através de VOA Português. Pode também seguir-nos através do Twitter e conversar connosco através do WhatsApp. O número é +1 908 652 45 8-4. Esta é a Voz da América, transmitida desde Washington, sábado 27 de dezembro de 2014. Entre em pouco, não esqueça, o Eduardo Ferri e a Música da América são as últimas novidades musicais de 2014. Amigos ouvintes, não esqueçam que podem ler e ouvir as reportagens da Voz da América em português em www.voaportugues.com. Podem comunicar connosco pelo Facebook, seguirem-nos no Twitter e podem também conversar através do WhatsApp. O número é mais 1-908-652-458. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Hoje é 27 de dezembro de 2014. Hoje é sábado. Convosco está Ana Guedes na apresentação. Amigos ouvintes, podem escutar-nos de onda curta nos 13.630 e 15.720, onda média aos 1.530. Estamos ainda em FM em São Tomé, com o transmissor local da Voz da América. Moçambique, estamos em FM em Nampula, com a Rádio Encontro, e em FM em Bissau, com a Rádio Pijiguiti. Dentro de alguns minutos, connosco o Eduardo Ferro, com as últimas novidades musicais da América. Para já, as últimas novidades noticiosas do mundo, neste sábado e a esta hora.
Olá, ouvintas, e ao microfone mais uma vez está convosco o João Santa Rita. Na Somália, as autoridades disseram ter capturado um dos mais procurados comandantes do grupo islâmico Al-Shabaab. Zakaria Ismael Hersi foi capturado hoje na cidade de El-Wak, perto da fronteira com o Quênia. O general Abbas Ibrahim Gurey, comandante das tropas somalis na região sul de Gedo, disse à Voz da América que as autoridades tinham recebido uma informação de um cidadão de que suspeitos membros da Al-Shabaab se encontravam escondidos numa casa naquela zona. Gurey disse que Hersi foi capturado juntamente com o seu secretário. O general disse que Hersi, armado com uma pistola, não ofereceu resistência. Em junho de 2012, os Estados Unidos ofereceram 3 milhões de dólares por informação que levasse à captura de Hersi, na altura descrito como um colaborador do antigo dirigente da Al-Shabaab, Ahmed Abdi Godane. Numa entrevista à Voz da América, já depois de ter sido preso, Hersi confirmou ter sido membro da Al-Shabaab, mas disse ter abandonado o grupo há 18 meses atrás, devido a diferenças com a liderança. Hersi disse ainda nunca ter sido o chefe dos serviços de informações da Al-Shabaab, como foi noticiado, mas confirmou ter ocupado várias posições dentro da organização, incluindo a de chefe de administrações regionais e ter sido um dos comandantes das milícias da Al-Shabaab. A Coreia do Norte denunciou o presidente Barack Obama com um insulto de natureza pessoal e racial, acusando os Estados Unidos de serem responsáveis por interrupções intermitentes do seu serviço de internet que isolaram Pyongyang na última semana. Numa declaração, um membro não identificado da Comissão de Defesa Nacional acusou o presidente Obama de ser responsável pela decisão da companhia Sony Pictures de colocar em circulação o filme A Entrevista, uma comédia-ficção sobre um alegado plano da CIA para assassinar o presidente norte-coreano Kim Jong-un. A declaração da Comissão Nacional de Defesa, o órgão mais alto da Coreia do Norte, afirmou, e citamos, Obama é sempre irresponsável em palavras e em ações, como um macaco numa floresta tropical. A rede de computadores da Sony foi atacada em novembro por hackers, que depois tornaram público grandes quantidades de informação pessoal na internet. As autoridades americanas disseram que uma análise de software usado pelos hackers indicou claramente que a fonte do ataque foi na Coreia do Norte. Este país negou responsabilidade. Estava previsto para hoje o fim de uma troca de presos de guerra entre o governo da Ucrânia e separatistas pró-russos. Os separatistas deveriam entregar hoje vários presos ucranianos, completando assim a troca de presos. A presidência ucraniana disse que o país tinha entregue na sexta-feira 222 rebeldes capturados em combate e os separatistas libertaram 146 soldados ucranianos na maior troca de presos desde que a rebelião começou em abril. O presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, demitiu o primeiro-ministro Mikhail Myasnikotovich numa decisão que parece estar ligada às dificuldades económicas do país devido à crise na vizinha Rússia. O presidente substituiu o chefe do governo com o seu chefe de gabinete, Andrei Kobyakov. O presidente Lukashenko substituiu também o diretor do Banco Central e outros destacados ministros. A Bielorrússia é altamente dependente de Moscou e a sua economia é muito sensível aos problemas económicos russos. A Bielorrússia exporta metade dos seus bens para a Rússia e é altamente dependente de subsídios do governo da Rússia, que faz face a uma crise económica causada pela queda de preços de petróleo e sanções da União Europeia. O governo sírio disse estar pronto a reunir-se em Moscovo com representantes da oposição para tentar encontrar uma solução para a guerra civil no país. O Ministério dos Negócios Estrangeiros sírio emitiu uma declaração na qual afirma que a Síria está pronta a participar num encontro preliminar e consultivo para responder às aspirações dos sírios, nomeadamente a de encontrar uma solução para a crise. A Rússia está a tentar organizar negociações entre os rebeldes e governos sírios. Desconhece, de momento, quais as organizações rebeldes que estarão dispostas a participar. Milhares de agentes da polícia de todos os Estados Unidos estiveram hoje em Nova Iorque para participar no funeral de um dos dois polícias assassinados a tiro há uma semana atrás.
Obrigada às notícias do mundo aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, sábado 27 de dezembro de 2014. Na nossa emissão de amanhã, domingo, vamos falar dos desejos dos angolanos para o ano novo, para 2015. Isto na janela de Angola. Depois, na segunda meia hora, vamos falar com a doutora Nídia sobre saúde e depois conversar com um dos nossos amigos ouvintes, porque, claro, é domingo. Não esqueça, portanto, de voltar a sintonizar amanhã, domingo. Para já, novidades musicais da América com o Eduardo Ferro.
Música da América é um programa semanal da Voz da América apresentado por Eduardo Ferro. Todas as semanas a Música da América visita a sua casa. Fique connosco. Saudações a todos os amigos ouvintes. No seu receptor está o programa semanal Música da América. Temos para apresentar-lhe o melhor da música americana. Hoje temos para oferecer-lhe temas do Top 10. Teremos igualmente as últimas notícias do mundo da música. Mas deixamos de palavras e começamos pela canção que ocupa a primeira posição, Blank Space, interpretada por Taylor Swift.
Next mistake, love's a game, wanna play. New money, suit and tie, I can read you like a magazine. Ain't it funny, rumors lie, and I know you heard about me. So hey, let's be friends, I'm dying to see how this one ends. Grab your passport and my hand, I can make the bad guys good for a weekend. So it's gonna be forever. Dressed like a daydream. So it's gonna be forever. Your name, boys only.
want love if it's torture. Don't say I didn't, say I didn't warn ya. Boys only want love if it's torture. Don't say I didn't, say I didn't warn ya.
Era Taylor Swift com Blank Space, que continua a ocupar a primeira posição da lista dos discos mais ouvidos esta última semana aqui nos Estados Unidos. Conforme prometido, notícias do mundo da música, aos 50 mil lugares para o concerto dos AC/DC, a 5 de junho do próximo ano em Zurique, na Suíça, foram vendidos em apenas 6 minutos, segundo anunciou a produtora do grupo. Os AC/DC já atuaram 18 vezes na Suíça desde 1976, a última em junho de 2010. O grupo de hard rock australiano anunciou as 20 primeiras datas de uma digressão europeia que começa na Holanda no início de maio. Rock or Bust, último álbum do grupo, liderado pelo guitarrista Angus Young, saiu a 1 de dezembro passado. Continuando com este programa musical da Voz da América, com o Top 10 americano, vamos agora propor-lhe Maroon 5 e o tema Animals. Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Just like animals, animals, like animals, bulls. Maybe you think that you can hide. I can smell yourself for miles. Just like animals, animals, like animals, bulls. Baby, I'm playing. So what you trying to do to me? It's like we can't stop, we're animals. You tratava-se de Maroon 5. Continua sintonizado com o programa Música da América. Hoje estamos a ouvir temas do Top 10. Vamos ficar de seguida com Nick Jonas e o tema Jealous. Nick Jonas, com o tema Jealous. Continua sintonizado com a Voz da América. Mais notícias do mundo da música. Beyoncé, Jay-Z e Timbaland estão a ser processados pela cantora húngara Monika Mikzura, mais conhecida por Mitsu, que garante que parte de uma sua canção, de 1995, foi usada sem autorização no dueto Drunk in Love, no mais recente álbum de Beyoncé. De acordo com a imprensa internacional, Mitsu já deu entrada com o processo, alegando que a sua voz foi manipulada digitalmente e usada sem permissão ao longo do single. E ficamos de seguida aqui na Voz da América com Sam Smith e o tema I'm Not the Only One.
Proofs in the way it hurts. over now, but I know that I still need you here. You say I'm crazy, 'cause you don't think I know what you've done. But when you call me baby, I know I'm not the only one. You've been so unavailable. Now sadly I know why. Your heart is unobtainable, even though God knows that I.
Era Sam Smith e o tema I'm Not The Only One, na oitava posição do Top 10. E deixamos um amigo ouvinte neste programa musical da Voz da América com Ariana Grande e o tema Love Me Harder.
Tell me something I need to know, then take my breath and never let it go. If you just let me invade your space, I'll take the pleasure, take it with the pain.
I do if I can't figure it out?
No final, o resumo das principais notícias deste sábado.
Olá, ouvintes. João Santa Rita ao microfone. Na Somália, as autoridades disseram ter capturado um dos mais procurados comandantes do grupo islâmico Al-Shabaab. Zakaria Ismail Hirsi foi capturado hoje na cidade de El Wak, perto da fronteira com o Quênia. Em junho de 2012, os Estados Unidos tinham oferecido 3 milhões de dólares por informação que levasse à captura de Hirsi, na altura descrito como um colaborador do antigo dirigente da Al-Shabaab, Ahmed Abdi Godan. A Coreia do Norte denunciou o presidente Barack Obama com um insulto de natureza pessoal e racial, acusando os Estados Unidos de serem responsáveis por interrupções intermitentes do seu serviço de internet que isolaram Pyongyang na última semana. Numa declaração, um membro não identificado da Comissão de Defesa Nacional acusou o presidente Obama de ser responsável pela decisão da companhia Sony Pictures de colocar em circulação o filme em entrevista, uma comédia-ficção sobre um alegado plano da CIA para assassinar o presidente norte-coreano Kim Jong-un. Estava previsto para hoje o fim de uma troca de presos de guerra entre o governo da Ucrânia e separatistas russos. A presidência ucraniana disse que o país tinha entregue sexta-feira 222 rebeldes capturados em combate e os separatistas libertaram 146 soldados ucranianos na maior troca de presos desde que a rebelião começou no leste da Ucrânia em abril. O presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, demitiu o primeiro-ministro Mikhail Myasnikotovich numa decisão que parece estar ligada às dificuldades económicas do país devido à crise na vizinha Rússia. O presidente Lukashenko substituiu também o diretor do Banco Central e outros destacados ministros. O governo sírio disse estar pronto a reunir-se em Moscovo com representantes da oposição para tentar encontrar uma solução para a guerra civil no país. O Ministério dos Negócios Estrangeiros emitiu uma declaração na qual afirma que a Síria está pronta a participar num encontro preliminar e consultivo para responder às aspirações dos sírios, nomeadamente a de encontrar uma solução para a crise.
E assim, amigos ouvintes, chegámos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, 27 de dezembro de 2014, despeço Ana Guedes com votos de um bom resto de sábado e vamos começar a caminhar lentamente ou mais rapidamente para 2015, se entre com o pé direito. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã, domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem, um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.